Uma boa tarde a todos e a todas. Invocando o nome de Deus, declaro aberta a audiência pública LDO 2016 a 2020, nesta quinta-feira, às 14 horas. A referida audiência pública visa a transparência da gestão fiscal e de incentivo à participação popular no processo de discussão e elaboração da lei de diretrizes orçamentárias para o exercício de 2020, conforme dispõe o artigo 48 do parágrafo único da Lei 101 de 2000, Lei da Responsabilidade Fiscal, artigo 44 da Lei 10.257 de 2001, Estatutos das Cidades. Quero agradecer a presença de todos, cumprimentar os nobres vereadores e vereadoras aqui presentes, cumprimentando os que fazem parte, primeiramente, da Comissão de Finanças e Orçamentos, Suzana Cardoso Alves, José Fernando Tarragô, Carlos Delgado, vereador, presidente da comissão, Irani Fernandes, e vereador Carmelo. Também quero cumprimentar a vereadora Neraí Kaufmann, vereador Mano Gás, que se fazem presentes. Também quero cumprimentar a presença aqui do secretário de Saúde, Celso Duarte, secretário de Planejamento, Prudêncio Moraes, acompanhado de servidores da secretaria. Também quero cumprimentar o assessor do deputado Eric Lins, assessor Alexandre, cumprimentar a Ana Elise, diretora do Instituto Farroupilha, e demais visitantes aqui na nossa casa legislativa. Nesse momento, já aberta os trabalhos, eu quero passar então a palavra ao presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Irani Fernandes.
Inicio os trabalhos da nossa comissão, cumprimentando a todos que já foram nominados. Sejam bem-vindos à nossa casa. Nós estamos hoje aqui nessa Comissão de Finanças e Orçamento para discutirmos o projeto de lei encaminhado pelo Executivo, que fala sobre a LDO para o exercício 2020. De antemão, já digo que haverá uma listagem para quem queira se inscrever, para fazer uso da palavra, com os nossos servidores, dizendo que a manifestação será de acordo com a ordem de inscrição, dizendo que essa nossa audiência pública ela tem essa possibilidade de que as entidades possam apresentar sugestões à nossa comissão. Registramos que ela deve ser por escrito, para que o relator da comissão possa fazer uma análise, uma avaliação, e aí sim transformar em emendas, que são prerrogativas dos parlamentares. E essas sugestões tanto podem ser apresentadas para as comissões, para os vereadores da comissão, para o relator dessa comissão ou para qualquer um vereador da nossa casa legislativa. E também nós dizemos que as emendas dessa audiência pública, elas poderão ser apresentadas até o dia 6 de setembro. 6 de setembro é a data limite para que sejam apresentadas essas emendas, que são sugestões para os vereadores. Essa nossa LDO, a nossa Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela tem a função de estabelecer as metas prioritárias que a administração municipal bem desejar para o ano que vem, para o ano de 2020. E certamente que essas emendas, quando forem apresentadas, serão analisadas, porque elas serão só levadas em consideração se elas estiverem dentro das ações, das atividades compatíveis com o PPA. Se não tiver no PPA, nós temos que fazer uma nova caminhada, primeiro incluindo o PPA, para depois fazer parte da nossa LDO. E o PPA são dos anos de 2018, 19, 20 e 21. Registramos também que nós já recebemos correspondências do Conselho Previdenciário da Uruprev, já temos uma emenda, e da RGE Sul também temos uma emenda que ainda nós não analisamos. E dentro das questões, elas serão oportunamente colocadas para ver se fazem a relação com a matéria para serem aproveitadas ou não. O relator desse projeto de lei sou eu, então eu que farei o parecer com as emendas, com as modificações que nós estamos fazendo. A Comissão de Finanças vem estudando já há algum tempo tudo aquilo que foi colocado pelo Executivo nesse projeto, de forma que a gente possa apresentar um trabalho bem próximo da realidade, com qualidade, com técnica, e além da nossa comissão, também nós estamos sendo assessorados pelos servidores técnicos dessa casa, dessa área. O nosso orçamento está sendo estimado para um valor em torno de quase 300 milhões. R$ 299.350.794,44. Quase 300 milhões. Desses, nós temos já, fizemos um acompanhamento das verbas, das principais verbas que fazem parte da LDO, dessa proposta, para 2020. Nós temos um valor em torno de 12 milhões e meio para a Câmara de Vereadores, que é o duodécimo. Os pagamentos de IRPV e precatório estão reservados 13 milhões. Para a folha de pagamento, 50 milhões. Eu tenho os valores, eu posso depois deixar os valores exatos aqui. Tá? Estou só aproximando mais ou menos os valores. Para a folha de pagamento, 50 milhões. Para a folha de pagamento do servidor, todos os servidores. Para a SAMU, em torno de 2 milhões. 1 milhão e meio para o atendimento da hemodiálise. 330 mil para o consultório de rua, mais 150 mil para o acolhimento de adultos e famílias, 6 milhões para a UPA, 1 milhão e 200 para a cardiologia e a hemodinâmica da Santa Casa, em torno de 5 milhões para o pronto-socorro, 100 milhões para a manutenção do cemitério, 100 mil para a manutenção do cemitério, pavimentação e conservação das ruas, 12 milhões, quase 13 milhões, estradas do interior, 2 milhões e meio, limpeza urbana, 10 milhões, e atividades esportivas, atividades artísticas, culturais, em torno de 800 mil, e reservado para o esporte amador, em torno de 500 mil. Então, são esses os valores que nós já fizemos um certo levantamento e já estamos trabalhando com esses valores. Tá. Ele vai ficar à disposição depois, para quem quiser, com exatidão, saber esses números. Nessa oportunidade, eu quero disponibilizar a palavra para os nossos vereadores, inicialmente. Secretários? Secretário de Planejamento, Prudêncio, por favor, está com a palavra.
Boa tarde, senhoras e senhores. Boa tarde ao presidente dessa comissão, vereador Irani. Na sua pessoa, gostaria de cumprimentar os demais vereadores aqui presentes. Ao público que está aqui presente para acompanhar essa audiência pública sobre a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, que, como bem explicou o vereador Irani, né, se trata das diretrizes gerais das prioridades que se tem para o ano de 2020. Né. Elas são diretrizes gerais, como foi apresentado agora há pouco, do que esse cerca de 300 milhões aonde serão empregados, e um pouquinho mais adiante, então, depois a gente vai aparecer com a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, onde ela vem especificada, mais esmiuçada, como essas despesas serão realizadas. Então, nesse primeiro momento, cumprimentando essa casa, deixo à disposição tanto a nossa secretaria lá também, para qualquer esclarecimento. Temos aqui o nosso técnico José Márcio, algum detalhe mais técnico está presente para esclarecimento, né? E as proposições que serão feitas, enfim, das emendas, as sugestões, que é uma lei onde a participação da população, da coletividade é muito importante, porque a aplicação dos recursos públicos vão vir ao encontro da comunidade. Esse é o objetivo, em todas as áreas, seja elas na área de saúde, educação, da infraestrutura, enfim. Então, é imprescindível a participação da nossa comunidade na elaboração dessa lei. Obrigado.
Muito obrigado. Acho que há uns 15 dias atrás, nós fizemos aqui uma audiência pública sobre moradores de rua, sobre a situação de morador de rua. E de lá saiu uma sugestão que nós já estamos encaminhando, que é destinar recursos para o Centro POP, que é o Centro de Acolhimento, que vai trabalhar com o apoio para que a gente possa, dentro do possível, retirar essas pessoas da rua e dar um atendimento. E também, por parte do relator, nós também estamos fazendo emendas, uma emenda que possa contemplar a acessibilidade dos prédios públicos. Então, nós estamos também trabalhando já com essa emenda preparada para ser encaminhada. Secretário Celso da Saúde, por favor.
Boa tarde a todos. Cumprimentando a presidente Zulma, os demais vereadores, colega secretário Prudêncio. Estamos aqui, então, hoje para discutir também com a comunidade, quem tiver sugestões, né, o nosso orçamento da saúde, especificamente, ele tem que respeitar aquele mínimo de 15%, aquele mínimo de 15% do orçamento total, né, e que a gente, esse ano, vem beirando aí os 20%, né, Irani. Também, obviamente, devido ao suporte que tem que ser dado à intervenção na Santa Casa. E com relação a 2020, nós temos aí, basicamente, além da manutenção do que já estamos fazendo, três obras maiores, assim, né, mais estruturais mesmo, estruturantes, que é a construção de uma nova ESF que contemple o bairro Santo Antônio, pegando a região ali do bairro Santana também, que é onde hoje temos uma mancha descoberta no nosso mapa, né, um vácuo, e também a ampliação da SF4, que fica na Coab 1, que é um posto nosso também que apresenta já sérias limitações, e também a SF9 da barragem Sanchuri, que também deve ser contemplada com investimento bem substancial em melhorias. Além de outras, claro, como até mesmo aqui a gente já vê no orçamento previsto para a UPA, né, uma expectativa de aumentar o valor para tentar qualificar o serviço com a contratação de pelo menos mais um médico de 12 horas. Né. Então, basicamente é isso, e também estou aqui acompanhado pelo Diego Cantori, que é o nosso diretor de finanças, para algum eventual esclarecimento mais técnico, cumprimentando também a plateia presente aqui hoje. Obrigado.
Doutor Fernando, com a palavra.
Secretário Celso, nós tivemos na semana passada uma complementação, uma suplementação para a saúde, e nós aprovamos aqui uma verba que seria para um posto do bairro Santo Antônio e um posto do bairro Santana. E na ocasião me manifestei que são dois bairros muito contíguos, né, e que, vamos dizer assim, se fizesse um posto, não era para fazer o posto, era para a desapropriação de um terreno no bairro Santo Antônio e outro no terreno, né, no Santana, para fazer dois postos. Por isso que eu estou falando em dois postos. Tá? E a gente aqui comentou que se fizesse um posto, como são dois bairros não muito extensos e contíguos, fazer um posto que fosse intermediário entre os dois bairros e pudesse poupar, né, para um posto que não está previsto ainda, né, que seria no Olavo Rodrigues. Então, assim, você já ficaria na LDO, né, já foi uma proposição dessa casa de um posto para o Olavo do Rodrigo, acho que da vereadora Neraí.
Isso,
né,
isso.
E então, já propor para a LDO do próximo ano que fosse um posto entre o Santana e o Santo Antônio e um posto seja para o Olavo Rodrigues, serão 900 residências, né, no final do projeto. Então, acho que um posto lá seria bem razoável.
Feito o registro, então, doutor, é importante até para a gente, né, secretário Prudêncio, prever esses projetos para o ano que vem e contemplar essas considerações aí para atender melhor a comunidade. Eu acho que é uma ideia bem que deve ser considerada e que deve dar um ótimo resultado para atendimento ao público.
Senhores vereadores, fazer alguma colocação? Vereador Mano Gás.
Quero cumprimentar o presidente da comissão, vereador Erani Fernandes, os demais que compõem a mesa, secretário Prudêncio, secretário Celso, presidente Zuma, e aos demais que acompanham essa audiência pública aqui no Palácio da Câmara de Vereadores. A minha pergunta fica ao secretário Prudente de Planejamento. Estamos aqui, existe uma previsão onde me surgem dúvidas na parte das ações esportivas, atividades artísticas e cultura gaúcha. Nós temos três distintas atividades aqui que compõem um valor orçamentário de 763 mil reais na aplicabilidade no ano de 2020. E logo mais abaixo nós temos o esporte amador, um montante de 500 mil reais. O que se aplicaria, quais as atividades dentro das ações esportivas que não se enquadra o esporte amador? Até mesmo para colaborar, secretário, na terça-feira eu fiz um requerimento a esta casa, enviada para o Executivo, sabendo as aplicações hoje feitas na área de esporte e cultura. E estou esperando a resposta também daí. Tá.
A princípio que vem sendo desenvolvido o esporte amador é o tradicional de sempre. É uma pena que hoje nós não temos todos os secretários, porque os responsáveis por todas as, por cada pasta que compõe o Executivo deveria estar aqui nesse momento para esclarecer qualquer dúvida dos senhores vereadores, como hoje está aqui nosso secretário da Saúde, né? Então, porque cabe a CEPLAN, recebendo as diretrizes gerais do senhor prefeito e dos secretários que atuam em conjunto nas definições do que lá será remetido a essa casa como proposta, né? E o que essa casa recebeu é uma proposta, e tanto que essa proposta poderá ser, sofrer emendas, né? E proposições novas, e eu não saberia lhe explicar especificamente essas duas questões aí. Mas eu vou pedir ao secretário de esporte ainda hoje que faça um contato com o senhor para maiores esclarecimentos. E quanto a essas questões também que que o senhor encaminhou o ofício pedindo alguns esclarecimentos, também cabe ao responsável da pasta lhe fornecer essas informações solicitadas. Com certeza, mais ou menos isso, o senhor irá receber, sem dúvida.
Vereadora Neraí Kaufmann, por favor.
Saúdo nosso presidente da Comissão de Serviços Municipais, vereador Irani Fernandes.
Finanças e orçamento.
Finanças e orçamento, desculpe. Vereadora Zuma, secretário Prudêncio, secretário Celso, colega vereador Carragô, demais colegas, os funcionários municipais aqui presentes, público em geral. Tenho também duas emendas, secretário, a fazer, e agora há pouco falávamos com relação à saúde, secretário Celso, que uma são dois projetos de indicação que foram aprovados nessa casa, de minha autoria. Um deles é um serviço, né, de acolhimento e atendimento às pessoas,
sofrimento psíquico.
Em sofrimento psíquico e, né, e tentativa de suicídio. Então, essa é a nossa indicação de que houvesse um atendimento especializado a essas pessoas. Né, a gente pede que isso seja incluído já, agora em 2020, se não puder criar um centro, mas que seja um serviço ligado à saúde mental, né? Então, nesse sentido que a gente pede. E outro seria também da criação, no núcleo habitacional lá no Olavo Rodrigues, 225 casas foram sorteadas, mais 217 estão por sair, né, para pessoas da zona ribeirinha. E ali, no total, são 800 e poucas casas, né? Então, nós temos o exemplo do João Paulo. O João Paulo II tem 881 famílias. Ali tem uma população de quase uma cidade. São quase 5 mil moradores naquele bairro lá. E lá já tem toda aquela estrutura. Ali tem uma escola de educação infantil, tem posto policial, tem centro médico, centro comunitário. Então, nos moldes dos outros empreendimentos, lá do Faraco também, nós pedimos que seja incluído, né, uma pracinha, que seja incluído um centro comunitário, um posto de saúde, e agora aqui o doutor Fernando também deu uma ótima sugestão, né? Então, a gente pede que estude essa viabilidade de incluir no orçamento de 2020. As emendas são até o dia 6, nós vamos providenciar, né? Essas emendas, então, para ser entregue, para tentar constar aí no orçamento. Muito obrigada.
Como falei anteriormente, cada emenda que vier, ela será estudada a possibilidade, questão de a própria colocar no próprio PPA, se não tiver, tem uma, como o Olavo é um empreendimento novo, talvez não tenha ainda nada no PPA.
Presidente.
Então, a gente vai ter que fazer essas adequações. Mas podem apresentar as nossas...
Até para colocar à disposição, vereadora Irani, a nossa equipe da saúde mental, fica à disposição também da senhora, a doutora Graça Schmidt, que coordena o trabalho, também para a gente talvez fazer um estudo mais concreto de como que seria o modelo a ser implementado desse, seria talvez um ambulatório, né, um atendimento primeiro para esses casos de maior urgência. Né. Está em andamento e talvez também poderia até ser previsto aqui, a gente conversou sobre isso na audiência pública semana passada, algo que contemplasse também o setor de saúde mental da Santa Casa. Né. Talvez a gente pudesse viabilizar algo nesse sentido, mas para prever talvez até mesmo algo que contemplasse repasses do Ministério da Saúde, que fosse habilitado um serviço nesse sentido, é importante a gente verificar direitinho o modelo a ser implementado desse serviço, né, para que também o município também não fique tão onerado com esse novo serviço que vem a ser aberto.
Pois é, secretário, tudo isso a gente pensa antes de indicar, né? Não porque nós estamos hoje né, aqui no Legislativo, que a gente fique indicando coisas que não são viáveis muitas vezes ou que não são, né, que o município não tenha condições de atender. Então, eu conversei com algumas psicólogas a respeito do que poderia se fazer e elas entendem que esse serviço é muito necessário, mas entendem também que a saúde mental já está sobrecarregada. E a gente sabe que tem poucos profissionais, né, que ainda precisaria mais, mas a gente sabe que o município também vive dentro de um orçamento. Mas esse nosso pedido é que seja assim, um atendimento de urgência, porque eu conversei também com pessoas que se tratam hoje, né, para esse problema, e elas me relataram assim, que às vezes a pessoa está bem, né, mas de uma hora para outra ela sente aquela vontade de morrer, não quer mais viver. Então, elas pensam que tem que ser uma coisa muito urgente, muito rápida, um atendimento tipo um SOS, entende? Que não precise marcar, porque na saúde mental a gente sabe que tem um cronograma, que primeiro são as escolas, são as crianças e tal. E, às vezes, quando chego a agendar para a pessoa, secretário, já passou um mês e tanto, né? Então, isso que a gente pede, que seja um serviço mais rápido, mais eficiente, até uma conversa. De repente, pode-se evitar, né, da pessoa cometer um suicídio. Então, que seja assim, uma coisa muito pronta...
De plantão.
De plantão, exatamente isso, secretário. Tá? Que pudesse ter assim, 24 horas, um telefone, um WhatsApp, não sei que tipo, né? Isso é para se estudar, como o senhor diz, da gente sentar e conversar sobre o assunto.
Muito bem.
Obrigada.
Me permite um esclarecimento,
pois não, presidente.
A questão da infraestrutura do loteamento... Doutor Olavo, nós temos na lei, nosso plano diretor, a legislação sobre loteamento. Então, essa legislação já prevê, seja ele qualquer, seja um loteamento feito pela iniciativa local ou por iniciativa externa, que é o caso desse grande empreendimento de 960 casas, se não me engano, já é previsto em lei quando do projeto a destinação de um percentual de áreas de loteamento para uso institucional. Então, tão logo as residências estejam todas prontas e a gente forneça o habite-se desta área, vai ser repassado ao município não só as ruas que nós herdaremos desse loteamento, como também áreas que têm a destinação para áreas de praças e parques, áreas verdes, para a área de saúde e educação. Então, esses terrenos, estas áreas já estão asseguradas ao município. Cabe, a partir daí, com o habite-se do loteamento em si, nós providenciarmos os projetos nestas áreas e fazermos as construções para dar assistência adequada a essa população. Então, posso lhe tranquilizar, sim, que quanto à questão de não vamos adquirir áreas, elas já estão reservadas, a gente já sabe onde fica, elas já estão mapeadas, e tão logo o loteamento venha a acontecer na prática, as pessoas se mudem para aquele local lá, então o Poder Executivo tornará isso concreto.
Contrapartida da empresa. E agora quero passar para os inscritos. Nossa presidente então vai fazer uso da palavra. Desculpa, presidente.
Bom, mais uma vez, boa tarde a todos. E eu já me dirijo já para... Minha pergunta seria para o secretário Celso. Nós temos na UPA 6.129.000 em valores para a UPA. Eu gostaria de saber com o senhor secretário, eu sempre estou visitando a UPA. Eu uso a UPA, inclusive, quero fazer um registro. que eu fui muito bem atendida na UPA, recebi atendimento médico lá, agora que eu estive nesses dias acamada, e mesmo não fazendo uso, eu vou lá, faço vistoria, às vezes a população pede, e visitando a UPA, eu observei, e comentando ali com a direção da UPA, a infraestrutura da UPA precisa uma manutenção. Esses 6 milhões aqui, teria alguma verba destinada, tipo para pintura? Nós temos entrada de água no teto, isso aí pode vir também trazer depois, trazer prejuízo, né, para aparelhos, claro, que tem lá dentro.
Com certeza, presidente, com certeza. Esse valor ele entra no custo variável de manutenção da unidade. Né, atualmente o nosso contrato ele prevê um repasse de custo fixo de cerca de 340 mil e o variável que tem um teto de 80 mil reais. Nos últimos meses o variável a gente tem repassado algo em torno de 60 mil reais, então não tem chegado no teto, que aí precisa de comprovação, de notas, de custos. Entra no variável custos de manutenção, como esse que a vereadora comentou, medicação, também uniformes, alimentação que as equipes usam. Né? E isso, como o próprio nome diz, varia mês a mês. E cada custo é apresentado nota a nota, que são conferidas... Oi? Pequenas... Sim, por exemplo, a que ficou mais evidente até nos últimos meses, aquela adesivagem da entrada ali, é um bom exemplo do que entra no custo variável. Mas é o repasse que a gente passa para eles, né? O custo fixo, ele prevê o atendimento. Então, aí é todo um custo dos profissionais, né? Que garante os profissionais. E a meta, para a gente repassar esse valor, é a meta de atendimento por mês, que é algo em torno de 3 mil atendimentos de meta, e a UPA vem fazendo quase 6 mil atendimentos por mês, né? Então, o que também aí ficam evidentes aí alguns problemas com relação ao atendimento, conforme tem uma procura maior. Então, a gente, desde que eu e o Dr. Saldanha assumiu no dia 15 de abril, a gente vem acompanhando de perto, inclusive os relatos da comunidade com relação a filas, demora no atendimento na UPA. Alguns relatos foram muito importantes para a gente identificar problemas que estavam ocorrendo de falta de profissionais, no momento que deveria ter 2 médicos, está apenas 1 médico. E aí nós cobramos fortemente da empresa nesse sentido, para que isso não voltasse a acontecer, né, porque aí realmente fica uma demanda reprimida ainda maior. Se tem 1 médico apenas, a fila não anda, né, quando nos momentos de maior movimento. Imagina se passa alguém numa emergência que vai ficar ali 40, 50 minutos sendo atendida. 40, 50 minutos que a fila fica parada, se tem um médico só, né? Então, por isso que foi reforçada essa preocupação, e por isso também que, para o orçamento do ano que vem, a gente já está prevendo um valor superior, que a gente prevê que numa nova licitação que venha a ocorrer, porque essa atual está para terminar, né? A gente vem renovando ela, mas uma nova licitação, a gente já colocar no projeto a disponibilidade de 1 médico a mais 12 horas. Hoje a gente tem 2 médicos que ficam 12 horas ao mesmo tempo e as outras 12 horas do dia com 1 médico apenas. Então, pelo menos que a gente conseguisse ficar 24 horas com 2 médicos. Né?
Esse 1 médico é na parte da noite, né? Fica 1.
Não, a gente fica com 1 médico a mais das 10 da manhã às 10 da noite, que é o horário que, ao longo do tempo, a administração entendeu que era o que registrava picos assim, de movimento. Sim, né? No início da UPA, o atendimento dobrado era das 7 da manhã às 7 da noite. E aí foi feita essa alteração no dia a dia do funcionamento da unidade. Então, agora, a gente espera, né, conseguir fazer um novo contrato, até mesmo um adendo no atual contrato, que a gente conseguisse ter um médico a mais. Se fosse 6 horas, já ajudaria muito, né? E também uma cobrança efetiva da empresa para a presença e atuação dos demais profissionais que são previstos no contrato, né? A presença deles ali atuando, tanto os enfermeiros como os técnicos de enfermagem, nos horários que são previstos, porque isso também é importante para dar celeridade no atendimento. Então, na sua pergunta sobre a UPA, sobre a manutenção, isso depende daí da administração. A administração da Silvia Escopel, ela tem uma certa autonomia de nos demandar esse tipo de necessidade, né? Olha, tem uma pintura que tem que ser feita, uma reforma em determinado local, uma troca de um equipamento. Por exemplo, daqui a pouco nós vamos ter que, até é importante avisar a comunidade, nós vamos ter que fazer uma manutenção no equipamento de raio-x, né? É importante, para que é um equipamento caríssimo. Então, esse valor também entra no custo variável mediante a apresentação de notas, né?
De pediatria para atender nos postos. Hoje nós temos uma comunidade da União das Vilas lá com quase 12 mil habitantes e tem o posto da Elvira Cerati e o posto 7. E a maior deficiência que a gente vê, tanto na União das Vilas quanto em qualquer bairro da cidade, é atendimento pediátrico. Dentro desse orçamento previsto para ser atendida a saúde em 2020, existe alguma previsão de contratação mais emergencial, através, não sei como pode ser feita.
Vereador, não há previsão, porque a estrutura da estratégia de saúde da família, ela também prevê a atuação do que a gente chama de médicos generalistas, que eles têm que estar abertos e habilitados para atender tanto as crianças como os idosos também. E nós temos a disponibilidade da nossa policlínica infantil, para casos que venham a ser encaminhados especificamente para pediatras. Mas os usuários do Sistema Único de Saúde podem procurar as nossas ESFs, as nossas 16, que estão espalhadas pela cidade. E se vier até algum problema, porque às vezes acontece, a gente tem alguns médicos que não são dos mais médicos, que são de contratos anteriores e tal, e que fazem algumas restrições ao atendimento pediátrico. E aí pode acontecer pontualmente de que em uma ou outra unidade, naquele momento, não tenha o atendimento. Aí as pessoas podem procurar diretamente a policlínica infantil. Caso contrário, a gente pede para a comunidade, assim como pede no caso da UPA, que sempre busquem ter e criar esse vínculo com a sua estratégia da saúde da família mais próxima. Então, que vão lá, que procurem. Temos vários médicos aí, mais médicos que atendem as crianças sem problema nenhum. Né, nós temos mais de 20 mais médicos espalhados pela cidade. Então, às vezes as pessoas partem desse princípio de que criança obrigatoriamente tem que ser atendido por um pediatra. Claro que, às vezes, quando é algo muito específico, esse próprio médico vai passar o encaminhamento, o que é melhor, inclusive, para a mãe, para o pai chegar com a criança na policlínica infantil, já tendo esse encaminhamento em mãos, né, até para o próprio médico pediatra que vai atender, já ter uma prévia do caso, do que se trata.
Só uma perguntinha rapidinho, secretário. A prefeitura hoje dispõe de todas as especialidades no atendimento à população? Ou ainda tem alguma carência? A gente sabe que tem na área pediatria, traumatologia, mas tem alguma especialidade que ainda está descoberta?
Todas as especialidades é muita coisa, sim, né, vereadora?
As principais, né, vamos dizer.
Na verdade, a gente tá, o nosso problema, e é um problema regional, é no atendimento vascular. Né? Justamente pela falta de profissional disponível também e interessado em praticar o serviço na tabela SUS. Então, é um problema que a região inteira, a região fronteira oeste inteira, acaba enfrentando. Atualmente, a nossa referência desse serviço, recentemente, passou para o município de Passo Fundo. Então, os nossos casos vão passar a ser referenciados para lá, a partir de agora. Essa contratualização foi feita pelo governo do estado cerca de 15 dias atrás. Mas existe uma demanda reprimida muito grande para esse tipo de atendimento, que, digamos, talvez fosse o nosso principal problema, assim, hoje, em termos de atendimento de especialidade. No restante, evoluímos muito nos últimos 2 anos e meio, né? Com a contratação, agora temos endocrinologista, reumatologista, né, traumatologistas que já tínhamos, né, doutor, também cardiologistas. Claro que a demanda ela é muito grande, né, e às vezes a gente não vai ter a quantidade, talvez, de especialistas que a gente gostaria de ter para atender a comunidade. No caso dos neurologistas, por exemplo, que temos o doutor Pedrolo e o doutor Heleno. O neuropediatra específico, a gente não tem essa especialidade nenhum aqui disponível em Uruguaiana. Mas o doutor Eduardo Pedrolo atende várias crianças e, em casos mais específicos, ele faz encaminhamento para Porto Alegre, para crianças que precisam ter um atendimento mais especializado. Sim, SUS.
Com relação à nossa LDO, esses já estão constantes, só não temos o profissional. Então, nós não teremos problema nenhum, está no PPA, está em tudo. Então, esse já está, o dinheiro já está à disposição, só não tem o profissional. Essa emenda ficaria fora.
Peço a palavra.
Pois não, vereadora.
Boa tarde a todos. Eu gostaria de perguntar para o secretário Celso sobre os agentes de saúde. Tem previsão? Vai entrar no programa? Como vai ser? Vai ter um concurso? Vai ter... Diga. Já que me deu uma boa notícia, claro, que o nosso posto vai ser...
Não, essa é uma pergunta frequentemente feita, vereadora, e é pertinente. O município está formulando, o projeto de lei já está pronto para um concurso público para a categoria, tanto para os agentes comunitários de saúde como para os agentes de endemias. Então, no momento, está sendo feito o estudo de viabilidade do impacto financeiro do projeto para depois vir para essa casa. Então, já está bem encaminhado, a expectativa é de que venha nos próximos meses para apreciação dos senhores.
Estamos aguardando que baixe o índice prudencial, né, para poder fazer a contratação, senão não será possível. Vereador Wilson Brites.
Senhora presidenta, senhor presidente da comissão, nosso secretário Celso e o Prudêncio, senhores vereadores, nosso plenário. Sobre a questão que o Mano levantou do esporte, dessa verba do esporte amador, ela é designada àquelas entidades, aquelas tipo uma liga ou associação, que solicita, tem um programa para isso, e é solicitado por essa associação, e eles preenchendo os requisitos, eles têm, através, depois da aprovação do Conselho do Esporte, designado a verba pedida. Tipo associação de futebol salão, tipo a Liga Amadora, a qual nós já aprovamos, o CL Master, a Luba, Lufme, a Coro, tá. E tem também da cultura, que é nos mesmos moldes. E ela outro dia eu estive conversando com uma menina, que é assessora também da Secretaria de Governo, e ela esteve explicando que essa questão da cultura, essa verba que existe, esse apoio, ela não é solicitada pelas entidades. Ou senão as entidades não se enquadram porque falta documento. Uma das coisas também que muitas entidades ficam fora é porque não fazem o acerto, não fazem a prestação de conta de vida como deveria ser feito, então ele já fica fora do outro sorteio. Bom, mas é nesses moldes, vereador. E que bom que tem essa verba para o esporte amador. Porque o esporte amador não é só futebol amador ali, a Liga Amadora, a Primavera. Não, ela pega desde do futebol menor, das escolinhas, aí é uma questão de depois fazer uma distribuição nesse sentido. Né? A gente fazer a canalização correta dessas verbas. E ela pode abranger, pode. Depende do mecanismo. Se a gente achar um mecanismo correto, o executivo, até uma liga de 60, como tem hoje, nosso esporte, quem é que não gosta de praticar? Não só o futebol, como outras áreas, outros esportes. Né?
Tem que se habilitar.
Eu quero saudar aqui, ó, a presença do presidente do Conselho da Saúde, o presidente do Conselho da Uruprev. Não sei se tem outro conselho aqui. Não? Porque eu acharia muito importante participar dessas reuniões, os conselhos. Porque pelos conselhos é que passam os problemas. Pelos conselhos é que recebem os problemas que a comunidade tem. Eles recebem e eles deliberam, inclusive. Né? Então, eu parabenizo eles por estarem aqui nessa reunião, que é muito importante para a comunidade. É claro que nós, vereadores, estamos aqui porque nós representamos, cada um representa uma parcela da sua comunidade. O plenário não está cheio do povo. Não, o povo está cheio do povo, sim. Nós estamos aqui, estamos representando a vontade popular. Nosso gabinete, meu gabinete, creio que eu devo ser dos senhores também, recebem propostas, recebem pedidos. Ao momento que uma pessoa chegou e disse assim, eu não tenho um exame, eu não consigo fazer um exame. Opa, parei um pouquinho, tem uma demanda aí, alguma coisa estamos precisando. Oh, vamos estudar, vamos ver o que verba tem para que ela pode ser canalizada. quanto o, depois você coloca no plano plurianual, no caso, uma verba para isso ou para aquilo, e não é. Às vezes pode ser contemplado ou pode não ser. Como eu tenho uma dúvida sobre a questão da merenda nas férias. Merenda nas férias, eu já venho há 3 anos falando sobre isso. Já foi feito 2 suplementações nessa casa, secretário Prudêncio, sobre a merenda nas férias, para compra de alimentos, para compra de alimentos perecíveis e não perecíveis. E eu cobro muito isso, eu cobro do secretário a implantação, porque se já veio suplementação para essa casa, alguma coisa está errada. Então, isso não é por aí que acontece. Então, a gente aguarda, secretário Prudêncio, que num futuro bem rápido esse programa seja implantado.
Vereador,
obrigado, muito obrigado pela participação, muito obrigado pela presença de todos os senhores nesta casa. Obrigado.
Só para lhe prestar um esclarecimento, ele custou, está previsto agora, finalmente está previsto a sua proposta. Essas adequações feitas nos orçamentos que já ocorreram, elas não são fáceis, até porque o cobertor é curto, que nem a gente diz, né? Então, graças a Deus, aqui nós temos já especificado a aquisição de gêneros alimentícios para ensino fundamental, prioritariamente de agricultura familiar, criação e implementação do programa Merenda nas Férias. Temos aí, então, cerca de um milhão de reais destinados para começar o programa, né? Vamos dar início ao programa, na verdade, dentro dessa meta, né? Então, a Cláudia, no fim, me assessorou, agradeço ela aqui, né? E a partir do ano que vem. Mas, como eu lhe disse, conforme a gente vai podendo implementar as coisas, eu sei que a reivindicação dessa casa é muito importante, os projetos que vêm daqui também são fundamentais, mas nem sempre financeiramente, orçamentariamente, financeiramente é possível que a gente realize de imediato essas ações. Mas está previsto a partir do ano que vem o início do programa.
Agora vou passar para os inscritos, e não deixei por último, por ser por último, mas porque tenho certeza que são importantes. Vamos ouvir a Andréa. Andréa, presidente do Conselho Previdenciário. Depois o Paulo Ricardo, e depois o Renato Correia.
Uma boa tarde, então, a todos os vereadores e vereadoras desta casa. Queria dizer a satisfação que tenho de estar participando desta audiência, que é muito importante, mas lamentando o horário em que ela foi feita e foi programada, né? Nós estamos aí com pouco mais de 15 pessoas no plenário, diante de um assunto tão importante que é a LDO, né, que vai definir aí no que vai ser usado o orçamento do município para o ano seguinte, para 2020. E isso nos preocupa, porque agora as pessoas já bateram o ponto, estão trabalhando, não teriam como participar, nem os próprios funcionários, servidores podem participar. Eu estou aqui porque tenho cedência ao CIMURI, sou presidente do Conselho Previdenciário e por isso tenho, né, essa prerrogativa de estar aqui, né? Mas as outras pessoas não poderão participar. Então, isso, senhores vereadores, senhoras vereadoras, eu gostaria de pedir a sensibilidade dos senhores e das senhoras para que marcassem em outro horário onde a população pudesse participar. Já vi tantas audiências importantes serem feitas aqui durante a noite, né? Que o pessoal pode depois sair do trabalho e vir acompanhar. E embora a gente saiba que às vezes não venha, né? A gente sabe que muitas vezes não vem, mas é a oportunidade que a Casa do Povo dá. Se ela não dá, aí a gente pode reclamar que não foi dado. Então, assim, um apelo que eu faço à casa.
Eu já quero te dar essa resposta agora. Nós temos a história da casa, isso já foi feito de manhã, já foi feito à tarde, já foi feito à noite. E o resultado é sempre esse mesmo. E esse projeto está desde o dia 1º de agosto aqui na casa, está sendo divulgado nos jornais, que ele está à disposição da sociedade, e exaustivamente, e a gente não sabe qual é o horário que vai fazer. Então, se faz de manhã, desagrada quem faz à tarde. Se faz à tarde, desagrada quem faz à noite. Então, todas as fórmulas possíveis, aqui a casa já realizou. Então, infelizmente, nós estamos fazendo nesse horário. E vamos continuar divulgando, que está à disposição para quem quiser fazer
mesmo. É, só que eu entendo, vereador, com todo respeito, eu entendo que quando o senhor faz agora, aí o senhor inviabiliza mesmo, entendeu? É, as pessoas, eu sei, como eu estava dizendo, a gente sabe que mesmo feito à noite são pouca, é pouca participação. Mas, quando o senhor faz às 14 horas ou pela manhã, as pessoas estão trabalhando nesse horário aí. E aí, realmente, tem a justificativa. Né? Oh, não vou porque estou trabalhando, eu não pude acompanhar, estou trabalhando. E quando são feitas à noite, mas é um apelo que eu faço, é prerrogativa da casa, eu entendo isso, né? Mas é um apelo que eu faço em nome até dos servidores públicos municipais, que também, acredito, interessados, né, nessa audiência, e a própria população. Outra situação, né, e também eu venho para pedir a sensibilização dessa casa, é no tocante à participação do Conselho, tá, Previdenciário, na avaliação da LDO. É o conselho, por uma questão, né, de um erro, que eu entendo também que não foi de má fé, não foi proposital, né, mas que o conselho deveria ter analisado a LDO antes da tramitação aqui ou paralelamente. Né, isso aí não é um entendimento meu, isso aí está na legislação, na Lei 19, artigo 14, inciso 7b. Tá, isso pode ser verificado. Então, teria que ser enviado ao conselho para sua apreciação, e até a alteração, né, necessária, que fosse necessária, se julgasse necessária, né, para depois, então, aí ser votada. E venho pedir, em nome do Conselho, né, que o Conselho tenha vistas dessa matéria antes da votação e que, se for preciso, que ela seja adiada para que possa se cumprir o rito legislativo, né, aquilo que determina a legislação. Ah, esse é o meu pedido, era a minha fala em nome do Conselho. Né? Entendo inviabilizada a votação sem que se cumpra esse rito aí determinado por lei. Ah, então, seria essa a minha fala. E nós ficamos no aguardo aí de uma resposta. Nós já oficiamos tanto a Prefeitura quanto a Câmara de Vereadores. Né? E nós aguardamos aí uma resposta, então, né, desta casa, no sentido de nós recebermos e podermos avaliar e até, de repente, fazer alguma alteração, se for necessária, antes da votação.
Muito importante a tua colocação.
Muito obrigada.
Prudência.
Bom, realmente, para contribuir, houve um lapso nesses procedimentos. O regime de previdência, o RPPS, é uma legislação nova. Né? E hoje, quando detectamos a falha que houve, e a CEPLAN assume essa falha que houve, o meu amigo ali, o nosso técnico, José Amaro, disse: secretário, eu sabia, fui eu que falei. Eu digo, não foi tu que falou. Acontece que é uma legislação nova que está prevista, ainda hoje me inteirei, antes de vir da lei existente, e na qual também não cabe aqui agora ver as faltas de encaminhamento. Mas a nova oficialmente não chegou nada, entendeu?
Então, vai entrar no rito, no novo rito,
exatamente,
de tramitação.
Mas o que eu gostaria de tranquilizar, que agora, quando sairmos aqui, será encaminhado imediatamente a LDO na parte que toca ao RPPS, ao presidente, para que ele, então, junto ao conselho, discuta as diretrizes constantes. E lá, se o conselho concorda com as diretrizes traçadas no sistema de regime próprio, para que venha a ata, tem que acompanhar a ata, como acompanha a ata da saúde. No dia da ata da saúde já está conosco, a ata da educação parece que ainda não chegou, e sempre existe um atraso, porque esses conselhos, eles não têm um dia certo para se reunir, as pessoas, muitas não são da estrutura executiva, então há uma série de dificuldades. Mas as atas têm que acompanhar, o dia da votação, as atas têm que estar junto ao projeto de lei, senão não pode nem ser votado, é pelo regime. Né? Então, nós temos aí, segundo entendi, até o dia 6 para encaminhamento de emendas. Vou pedir desculpa pela falha que houve. Hoje encaminharemos, se o conselho do regime puder, até o dia 6, enviar essa ata aqui, discutir, e a sugestão de emenda, inclusive algumas alterações, a gente agradece. E, pelo que eu sei, a votação da LDO seria o dia 15, é isso aí,
vereador? Isso. A partir do dia 6 a gente começa a preparar o parecer.
O parecer para a votação. Eu sei que nós vamos causar uma certa correria ao Conselho do Regime Próprio, mas a gente pede-se desculpa aí, mas ainda hoje estaremos tomando as providências necessárias.
Muito obrigado.
Perfeito. Agradeço muito.
Muito bem. Renato Correa, Conselho Municipal de Saúde.
Boa tarde, presidente Zuma. Boa tarde aos demais vereadores, secretário Celso, assistência e demais entidades representadas aqui. Eu agradeço o convite para a participação dessa audiência pública, que entendo é de extrema importância, até para dar não só conhecimento para as entidades, mas também para toda a comunidade do que está sendo feito em termos de LDO. Nós, no dia 31 de julho, nos reunimos, a nossa comissão de orçamento e de fiscalização, foi realizado o parecer, foi analisado toda a LDO 2020, e na plenária municipal do Conselho Municipal de Saúde de Uruguaiana, no dia 31 de julho, foi aprovada por unanimidade a LDO 2020. Depois de todas as análises, tinha retirada de dúvidas, sempre participa conosco os técnicos da secretaria, o Diego, a Luciana, né, que para se tirar toda e qualquer dúvida sobre a LDO. Então, ela foi aprovada. A ata, inclusive, já está à disposição desta casa para, né, para votação, para análise também. Geralmente, quando nós votamos suplementações no orçamento, nós, no mesmo dia que realizamos a reunião, nós já efetuamos a conclusão da ata, coleta de assinatura de todos os conselheiros, para colocar à disposição não só da secretaria, mas também da Câmara e também da Prefeitura. O aspecto também que me traz até aqui é a preocupação em relação ao assunto até que eu já vi ser falado aqui, que é a questão da UPA. Nós estamos com dois problemas muito sérios, inclusive o secretário Celso, há uns 15 dias atrás, marcou uma reunião, nós estávamos presentes também, representando o Conselho, sobre as questões do atendimento e também das reclamações dos trabalhadores, da falta de trabalhadores, principalmente na noite. Estão deixando apenas dois técnicos para atender toda a demanda da UPA. E isso acarreta uma série de problemas, né, na questão do atendimento e até na realização de procedimentos. Porque, além do atendimento, tem muitos pacientes que ficam em soroterapia ou fazendo medicação endovenosa, intramuscular, e a demanda é tão grande que dois técnicos não conseguem dar todo o atendimento necessário, devidamente adequado, como deve ser. Essa é uma questão que eu acho que a casa aqui pode nos ajudar através da Comissão de Saúde para que a gente consiga resolver esses problemas. A gente tem discutido também ali com o Diego, também da secretaria, com o próprio secretário, de que na renovação desse contrato, que vai ser realizado agora em setembro, isso também vai ser pauta do Conselho, entendemos nós que algumas cláusulas devem ser acrescentadas e, principalmente, cobradas aquelas cláusulas que não estão sendo cumpridas na sua integralidade. Deixo aqui também mais um exemplo. A UPA, agora, há poucos dias, demitiu funcionários e não está pagando também as rescisões. Então, nós, inclusive, depois daqui da reunião, estamos indo lá para conversar com a chefia e, se não houver uma solução, nós vamos encaminhar, através do sindicato, uma denúncia ao Ministério Público do Trabalho. Porque a demissão e a contratação é um direito da empresa, mas ela, quando demite, ela tem 10 dias para pagar a rescisão. Se ela não paga em 10 dias, isso tem multa, né? Então, isso tem consequências. E, além do trabalhador ficar desempregado e não ter a oportunidade de receber os seus valores e fazer a sua devida homologação no sindicato. Então, são aspectos importantes. Também trazer aqui para a casa a informação de que ontem nós realizamos uma reunião ordinária do Conselho e aprovamos uma suplementação orçamentária de R$ 2.855,00, que serão subdivididas de valores para a Santa Casa, sendo R$ 100.000 para a hemodiálise, R$ 500.000 para o serviço de cardiologia e R$ 2.000.000 para o pronto-socorro da Santa Casa. Depois, mais R$ 40.000 para o GETAI e R$ 160.000 para o Sistema de Saúde Municipal. Então, essa foi a suplementação que nós votamos ontem. Eu até trouxe aqui uma cópia da ata, se a casa depois quiser uma cópia, a gente já pode deixar uma à disposição para conhecimento de todos os vereadores. Mais uma vez, agradecer aqui pela oportunidade e dizer que o Conselho Municipal de Saúde está à disposição desta casa, também da comissão e também da Secretaria Municipal de Saúde, para qualquer eventualidade necessária que for que depender do conselho, nós estamos à disposição. Nosso calendário já é pré-estabelecido. Nós nos reunimos duas vezes por mês, na primeira semana e na última semana do mês. São duas reuniões ordinárias por mês e, sempre que necessário, as extraordinárias. Obrigado aí pela atenção e pela oportunidade.
Presidente.
Oi.
Renato, eu vou fazer um questionamento como o senhor, como presidente do conselho. Eu criei uma lei para que assuntos dos conselhos fossem colocados num ícone oficial da prefeitura, para que todos tenham conhecimento do que é endereço, quem faz parte dos conselhos e assuntos deliberados nos conselhos. Assuntos, como o senhor Vossa Excelência está trazendo aqui, que já foi deliberado, foi feita essa suplementação, agora vão aprovar. A própria ata, as atas. Tem alguma dificuldade do conselho passar isso para o município para que conste nesse ícone oficial?
Não existe nenhuma dificuldade e até...
No Conselho de Saúde, no caso. O senhor está respondendo pelo Conselho de Saúde.
Até ultimamente, a gente só não tem levado a cópia porque a responsável por esse serviço, que é dos conselhos, que é funcionária da prefeitura, ela sempre vinha nas reuniões. Quando nós terminávamos a ata, já dávamos uma cópia para ela publicar no link que tem lá na página.
Exatamente, que uma lei nossa aqui que foi aprovada. Exato, por aqui. E eu estou cobrando que isso seja... Isso. Então, que seja atualizado, inclusive, para melhor fiscalização, tanto nossa, dessa casa, como de qualquer um cidadão, saber o que acontece.
Exatamente.
Só para esclarecer, tá, o senhor me permite, Renato?
Sim. Obrigado, Renato.
Só para um esclarecimento para o colega vereador aqui, quero dizer que, quando eu fui coordenadora dos conselhos municipais, nós tínhamos a página ali com os telefones disponíveis, os presidentes, dias de reunião, né? Tudo ali no site. Esses dias nós olhamos,
eu não sei.
Eu não sei se está atualizado. O dia que eu olhei não estava atualizado. Então a gente pede que tenha atualização ali no sistema, né, de quem são os conselheiros, telefone, dias de reunião.
Nós temos o calendário.
É um assunto, nós já entendemos qual é a dificuldade que tem. O vereador Cabrito tem razão, isso tem que estar disponibilizado. Daqui para frente, a gente tem essa atenção de prestar as informações lá para que a sociedade possa, além de cumprir a lei que existe, a sociedade possa acompanhar o trabalho de cada um.
Não, tranquilo. A gente sabe que tem o link na prefeitura para essa divulgação. Eu agora não me recordo o nome da pessoa, mas ela é da prefeitura e é a esposa do Efraim. A Jaqueline. Então, ela vinha todas as reuniões. Quando nós terminávamos a ata, nós já dávamos uma cópia para ela. Quando a gente não tinha cópia à disposição, ela já pegava com o celular, fotografava e já para publicar na página, no link da prefeitura, lá onde consta do conselho. O nosso calendário é a mesma coisa. Quando nós aprovamos o calendário em dezembro para o próximo ano, a gente já dá cópia para todos os conselheiros e para quem quiser para fazer a divulgação.
30 segundos para o Cabrito.
Muito bem, esse é o Conselho de Saúde, então não teve essa dificuldade de fazer isso, de passar os assuntos deliberados. Eu acho que até em outros conselhos está tendo essa dificuldade. Mas parabéns, secretário. Parabéns.
Obrigado.
Que não tem dificuldade para mostrar o que você faz.
Secretário Celso, 30 segundos.
Não, só para acrescentar sobre a UPA, né, que aquela reunião, né, presidente Renato, a gente convidou pela sua presença, foi convocada por alguns servidores que faziam reivindicações sobre essa problemática, inclusive, né, com relação ao atraso do 13º, da segunda parcela, o 13º, que foi colocada em dia já no mês passado. Então, essa preocupação com os servidores a gente tem também, embora a gente tenha um dever de fiscalização ainda maior do serviço em si, né, da prestação do serviço. Mas é óbvio que se os servidores não estão em boas condições de trabalho, esse serviço também vai apresentar problemas. Então, o que a gente chamou o presidente Renato do Sindicato de Saúde para participar, foram colocadas algumas ponderações por parte dos servidores e a gente está, em cima disso, abrindo, inclusive, um processo administrativo sobre a UPA.
Renato, muito obrigado pela sua participação.
Obrigado.
Paulo Ricardo. Mais a última inscrição.
Boa tarde, senhoras e senhores. Cumprimentando a presidente, cumprimento todas as autoridades aqui presentes, ao público que nos assiste, nesse importante debate. Uma coisa ruim de ser um dos últimos a falar, que eu tinha enumerado aqui, e todos já falaram sobre essas questões que eu iria falar, mas vou refrisar devido à importância. Nós, essa semana, nós falamos tanto em vestir a camisa de dois times, ou aquele time vermelho ou o time azul. E quem está vestindo a camisa de Uruguaiana? Nós temos 9 representantes de Uruguaiana aqui presentes. E os outros 3? E os outros 3 que teriam que estar aqui representando os anseios da comunidade? Não vou ser eu que vou cobrar eles, é cada um que tem que saber quais são os 9 vereadores que estão presentes, quais são os sindicatos que estão presentes e quais são os conselhos que estão presentes, independente do horário. Vestir a camisa da nossa cidade nesse evento que é tão importante e que às vezes não estão presentes. Nós temos, tecnicamente, 2 deputados estaduais. E quais são os representantes dele que estão presentes? Ouvi falar que tem 1. E o outro? Eles ganham muito bem para nos representar, representar, saber os anseios da cidade e não ficar ouvindo apenas pela rádio. Então, nós precisamos vestir a camisa de Uruguaiana, como eu, como humilde escritor que faço, faço. Então, senhoras e senhores, concluindo, a Uruarte está fazendo um belíssimo trabalho de divulgação dos artesãos, a união dos artesãos da cidade para fomentar a economia local. E nós vemos tanto agora jovens com problemas de depressão por não ter, de repente, um a fazer alguma coisa interessante, alguma coisa que ocupe. E nós poderíamos fazer com verbas, fazer cursos nas escolas municipais, cursos de artesanato, etc. Precisaríamos de dinheiro. Uruguaiana, nós sabemos que Uruguaiana tem sua história ligada ao Rio Uruguai. Nós temos um porto público para fazer ao menos o turismo de Uruguaiana para São Marcos, para a barragem, para a Barra do Quaraí, para desafogar o trânsito na BR. Nós não temos, acredito eu. Faz 5 anos que eu faço esse pedido. O nosso amigo Prudêncio, conhecido das audiências públicas do plano diretor, que eu participei de 100% das audiências públicas, porque era importante para a cidade. Então, eu coloquei essa importância do plano de um porto na nossa cidade para fomentar o turismo e a economia. Infelizmente, parece que não temos um porto público. São essas coisas que têm que ser debatido aqui, nesse momento, e não depois ficar reclamando. São tantas coisas e tantos projetos que são necessários com recursos, mas nós temos apenas 9 representantes aqui na Câmara e conselhos poucos. E aí? Nós estamos vestindo a camisa da nossa cidade ou estamos vestindo a camisa apenas do Inter e do Grêmio?
Só do Grêmio agora.
Então, é a pergunta que eu deixo aos amigos.
Paulo Ricardo, está convidado para fazer...
Só concluindo uma coisa que eu tinha esquecido, agora nós vamos ter uma semana de valorização dos grupos de teatrais de Uruguaiana. Eles precisam de recursos e, de repente, eles não tenham sabido que aqui que é o momento deles pegarem e buscar esses recursos para fomentar, para a gurizada, o amor pela arte, que aí vai ter essa condição de melhorar a nossa cidade, deixar a nossa cidade mais bonita e mais alegre. Esse que é o momento. Obrigado.
Muito obrigado.
O senhor ia fazer uma pergunta?
Não, eu vou te convidar para que tu vá participar das nossas reuniões da Comissão de Finanças e trazer essas possíveis... É para a gente te explicar para você como é que funciona a sistemática, se tem verba, se não tem. Porque, às vezes, não é. O nosso objetivo aqui é colocar a verba no lugar certo para depois ir buscar. Vê se a verba está lá certinha, aí o que nós temos que fomentar? Que as entidades procurem tirar a verba que está lá na nossa LDO.
Eu estou aqui para aprender. Obrigado pelo convite.
Bom, eu quero agradecer a todos. Nós já esgotamos todos os assuntos. Quero dizer que as emendas têm que ser apresentadas até o dia 6/9. O parecer deverá estar pronto até o dia 23/9. E nós vamos apreciar em 2 turnos. No dia 24, em primeiro turno. E no dia 26, em segundo turno. Virá para a votação aqui dessa casa. Então, é tempo suficiente da gente colateralmente conversar com as entidades que poderão apresentar mais alguma emenda, mais alguma alteração. Invocando o nome de Deus, minha querida presidente, obrigado pela prerrogativa. Damos encerrada a nossa reunião. que tratou da LDO 2020. Boa tarde a todos.